São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
E no fim ganhou mesmo Portugal, a equipa das esquinas estreou-se com uma vitória no Euro 2024, venceu a Chequia por 2-1, primeira jornada do Grupo F. Os golos foram marcados na segunda parte, marcou primeiro a Chequia aos 62 minutos por Provod, Portugal empatou com autogolo de Ranac aos 69 e Francisco Conceição marcou o gol da vitória aos 92 minutos, dois minutos depois de ter entrado em campo. Para comentar este jogo, temos aqui Paulo Rico, jornalista, e também Luís Rodrigues, diretor de informação do 00, acompanha-nos à distância e que está um bocadinho sem voz porque gritou muito no gol da vitória marcado pelo Francisco Conceição, por isso vamos deixá-lo aqui recuperar um bocadinho. Paulo, começamos por ti. Esta foi uma vitória muito, muito sofrida.
Foi muito sofrida. E quase que dá para dizer que não valia a pena sofrer tanto, porque primeiro foi estranha a entrada de Portugal em campo em termos de sistema ou em termos táticos, com três centrais, sendo que um deles era o Nuno Mendes. Depois a forma também como muitas vezes se atropelavam os jogadores no meio campo, principalmente com Cancelo, que às vezes aparecia no meio de Bruno Fernandes. Valeu Vitinha às vezes para fazer a ligação, mas Portugal parecia sempre uma equipa muito pouco ligada. Ainda assim dominou do princípio ao fim, em termos estatísticos, e o selecionador falava disso no final, mas em termos de posse de bola, de remates, de cruzamentos, enfim, foi um jogo quase de sentido único, mas quase que também adivinhávamos que aquilo podia acontecer, porque Portugal tinha mais bola, mas não conseguia ferir muito a seleção checa. Lembro-me de duas oportunidades na primeira parte, sendo que uma delas até podia estar fora de jogo Cristiano Ronaldo. Depois, a seleção pareceu sempre sem ideias, sem ligação defesa-ataque, com alguns jogadores a aparecerem em zonas que não são normalmente as suas. Fico com a dúvida porque é que jogou Cancelo no meio-campo quando há outros jogadores no meio-campo que podiam estar no lugar de João Cancelo. Nuno Mendes, como defesa central do lado esquerdo, acabou por não subir, porque era defesa central, mas Portugal não carrilou muito jogo pelos corredores laterais, e achei que ele levou o jogo para onde queria, pois levou o jogo para a dimensão física, e sempre que podia tentava contra-ataque. É certo que não o fez, mas a primeira vez que fez, marcou o golo, e depois Portugal teve de arregaçar as mangas, teve de ir ao banco, foi ao banco, conseguiu, felizmente, com jogadores que saltaram no banco, marcar o golo da vitória para lá do minuto 90. Tinha marcado um golo também fora de jogo, milimétrico, é certo. Ou seja, em termos de resumo, é uma vitória justa para Portugal, porque foi a equipa claramente que dominou mais, mas há muito trabalho a fazer, e fiquei com a ideia de que o selecionador não tem as ideias todas definidas para o jogo. Voltou, na minha opinião, a fazer algumas experiências já em pleno Campeonato da Europa.
Uhum. Luís, concordas com o Paulo Rico? Entretanto, já recuperaste a voz?
Já sim, já recuperei parcialmente. Concordo em muitas coisas que o Paulo falou. Ainda assim, há uma coisa que eu gostei muito de ver, que foi, eu sinceramente, apesar de Portugal já ter sido campeão europeu, apesar de Portugal já ter feito um europeu em casa, entre outros momentos bons de Portugal, eu acho que nunca senti tanto que Portugal era grande perante o adversário, e acho que nunca senti, acima de tudo, tanto um adversário a respeitar-nos como a Chequia o fez. O Roberto Martínez diz que esta Chequia nem queria estar em bloco baixo e Portugal o obrigou a isso. Eu não sei se foi isso ou se foi premeditado, mas a verdade é que houve muitas coisas muito interessantes que eu senti na Seleção Nacional. Desde logo, a reação à perda da bola, com exceção dos primeiros 15 minutos, Portugal conseguiu sempre reagir muito bem, ganhar logo a bola assim que a perdia, e com isso praticamente estancar qualquer hipótese de contra-ataque da equipa da Chequia. É verdade que algumas coisas não correram bem. Eu, sinceramente, acho que a utilização de Cancelo pelo meio muitas vezes foi redundante, porque se era essa a intenção, se calhar fazia mais sentido jogar com um jogador que alinha por ali, como por exemplo o João Neves. Mas por outro lado, gostei de algumas dinâmicas, e gostei muito do Vitinha. De facto, fez um grande jogo, e eu sinceramente tinha algumas dúvidas entre Vitinha e João Neves, quem é que iria jogar ao lado de quem é que iria jogar no meio-campo, embora eu achasse que ia haver Palhinha. Não aconteceu, mas Vitinha claramente é um jogador para jogar nesta equipa.
Ele que foi considerado o melhor em campo, o Vitinha.
Foi, e acho que totalmente justo, apesar da estrela decisiva, acabou por ser um Francisco Conceição que claramente entrou tarde, e nós estávamos na redação a quase a desesperar com isso, com a demora do Roberto Martínez em mexer, quando se via que havia muitos jogadores que já estavam completamente de rastros, como o Bernardo Silva e o próprio Vitinha, que estava muito desgastado, mas depois... acabou por ter essa felicidade, embora isso não, para mim, não passe a estar bem. Acho que, mesmo assim, aquele trio teria que ter entrado um bocadinho mais cedo para poder agitar as águas.
Sobre o Francisco Conceição, Roberto Martínez diz que ele tem faro de golo e tem uma maturidade incrível. O Francisco tem apenas 21 anos. Paulo Rico, é assim mesmo, tem já uma experiência brutal, tendo em conta, apesar, aliás, da tenra idade.
Sim, nós estávamos na redação também a ver o jogo e estávamos a dizer que era talvez a primeira internacionalização dele oficial.
Exato,
e foi mesmo.
E foi
estávamos
mesmo
na dúvida
estreia.
Se era o terceiro, quarto jogo, mas era o primeiro em termos oficiais. Isso não foi a primeira vez que tocou na bola, foi perto disso. Queria destacar também
mas
aqui...
Mas eu também diria que foi o primeiro toque na bola.
Foi. E foi uma vitória claramente saída do banco, porque o Pedro Neto inventa a jogada do golo. Tinha entrado um minuto antes ou dois minutos antes com o próprio Chico. Com o golo do Chico e o passe é feito de Gonçalo Inácio na retaguarda. Lembro-me de 3, 4, 5 jogos assim de cabeça em que no Sporting foi através de mexidas na defesa que Ruben Amorim ganhou os jogos taticamente, às vezes nas segundas partes, com passos longos, principalmente de Gonçalo Inácio, a dar essa vantagem que ele tem, que é o passe longo, e foi através de um passe de Inácio, que saltou do banco, para Pedro Neto inventar a jogada, para Chico marcar. Três jogadores que saltaram do banco, quase que apetece dizer que, apesar da vitória ser justa, houve também, claramente, a sorte a proteger Portugal com esse talismã que saltou do banco de Martínez para dar a vitória à nossa seleção.
Uhum. E para acrescentar, eu acho que esta relação, isto que falaste do Gonçalo Inácio é muito relevante, não só pelo lance do golo, mas porque, de facto, havendo esta estratégia por parte do selecionador, faria muito mais sentido haver um Gonçalo Inácio de início a jogar numa linha 3, está mais habituado do que estar a adaptar Nuno Mendes, que não fez nenhum amigável nessa posição.
Portanto, e não creio que nem sequer no Paris Saint-Germain, eu lembro de fazer vários jogos de Paris Saint-Germain, não me lembro dele a defesa central, só me lembro a defesa esquerda.
Desde o Sporting, ele no Sporting ainda fez, mas aqui e ali, mas não me lembro nos tempos recentes. Portanto, houve essa, para mim foi um erro de casting, depois corrigido, e acho que se for para jogar com três centrais, claramente acho que tem que jogar Gonçalo Inácio, que sabe muito bem jogar através do lado esquerdo e que tem esse passe mais longo. Não havendo Ruben Neves no meio campo, é um jogador que dá esse passe longo, muitas vezes também vertical, que ajuda claramente a equipa.
Houve aqui estes tais erros de casting com Cancelo no meio campo e Nuno Mendes a defesa esquerda, que eu creio podem ser corrigidos, por exemplo, com entradas de Palhinha e de Gonçalo, por exemplo, os lugares de Nuno Mendes e Cancelo, ou Cancelo jogar no seu lugar de origem, a defesa direita ou até a defesa esquerda, se for necessário, nos lugares de Dalot ou de Nuno Mendes. Creio que houve aqui alguns equívocos, mas Portugal acabou por vencer de forma justa, é certo, mas com alguma sorte à mistura.
Uhum. O Roberto Martínez diz que Portugal mostrou o coração, mas com a disciplina. Vocês concordam com esta afirmação? Foram apaixonados, a tal alcunha que o selecionador deu a esta geração.
Sim, o Luís já falou aqui da forma como Portugal reagia rapidamente à perda de bola, da agressividade à procura da bola, e nós no podcast, na conversa de antevisão ao jogo, tínhamos falado aqui que Portugal respira grupo, respira confiança, há claramente uma seleção, há um envolvimento dos jogadores com o treinador, algo que se calhar já não se viu há algum tempo. Nota-se essa atmosfera, nota-se que os jogadores estão todos juntos como um grupo. Aliás, Vitinha falou disso na conferência de imprensa, ele puxou logo por aí. Se fomos um grupo, foram três jogadores que saltaram no banco e fizeram o segundo golo, mas o destaque é para todos, para o grupo inteiro. E portanto, eu creio que Martínez fala dessa resiliência, com coração, com paixão, porque notou-se uma equipa que acabou o jogo bem, e acabou toda unida. Isso também claramente é importante, e acima de tudo há outro pormenor que não é pormenor, que é um pormenor maior, que é a não entrada de Portugal em ansiedade quando sofreu o gol da derrota ou mesmo quando estava empatado 1-1. É certo que os dois gols de Portugal resultaram também de dois erros incríveis da defesa, um deles o guarda-redes coloca a bola mal para a frente e dá autogol. No segundo é um lapso completamente equivocoso para o cérebro, a defesa central da Chequia, na altura de cortar a bola e deixando o Francisco Conceição na cara do gol. Mas Portugal nunca entrou em grande ansiedade, ou seja, pareceu ter sempre o jogo mais ou menos controlado do ponto de vista emocional para juntos, todos juntos, caminharem para a vitória. Isso aconteceu, é certo, já quase fora de horas, mas aconteceu também com mérito, porque Portugal não entrou em nervosismo e ansiedade à procura desse segundo gol.
Luís, sentiste esta equipa zen e também apaixonada enquanto grupo?
A apaixonar-se, eu diria que está a apaixonar-se. Acho que há um momento que me fica na memória, que é a forma como o Cristiano Ronaldo abraça o Francisco Conceição no final. E Cristiano Ronaldo, obviamente, sabemos que é um devorador de recordes e de golos e é um eterno satisfeito. E muitas vezes vemos o próprio Cristiano Ronaldo, às vezes, ficar um bocadinho chateado quando não marca, mesmo que a equipa ganhe. E neste caso, parece-me que ele... eu acho que esse momento é muito importante para transparecer isto que o Paulo estava a dizer, para transparecer que há um espírito comum, um espírito de grupo, um espírito de união. Eu, além da questão de qualidade, e eu honestamente, quando falava das substituições, quando eu estava a fazer o meu papel de treinador na minha bancada, acho que não metia quase nenhum dos que o selecionador meteu. Só o Francisco Conceição. Acho que efetivamente era um jogador que precisava de entrar para agitar. Não imaginava que tivesse uma entrada tão boa como teve, mas claramente também ele acrescenta. E há uma coisa aqui interessante. Se nós discutimos, e eu sempre disse que quando se discutia muito a convocatória, eu acho que vai-se discutir muito mais o 11. Porque esse sim, isso vai ser muito, muito, é muito subjetivo pelo grande leque de jogadores que a seleção tem. Mas quando há este pensamento coletivo com vários jogadores, com várias soluções, não deixa de ser curioso aparecer um Pedro Neto e um Francisco Conceição, que se calhar eram quase aqui os underdogs, mais o Nelson de Semedo, que também entrou. Uhum. Portanto, todos estes jogadores foram, se calhar, os mais discutíveis, e é com esta entrada que Portugal consegue logo a primeira vitória. Portanto, é quase poético e, além de validar as opções de Roberto Martínez de convocatória, também fortalece aqui o grupo, porque vemos outros jogadores que nem sequer entraram, como o João Palhinha, João Neves, João Félix, que até podiam ser apontados à titularidade.
Falaste dos três que entraram perto do fim, e Diogo Jota e Gonçalo Inácio, que também entraram já na segunda parte. Jota não marcou um golo, ou não foi validado um golo por muito pouco, senão também teria sido ele um dos heróis. Também entrou muito bem, claramente agitou o jogo o Diogo Jota, e o próprio Inácio, já falámos aqui da consistência que dá defensivamente. Depois tem essa grande vantagem em relação a quase todos os outros defesas, que é conseguir colocar bolas longas em profundidade de uma forma com poucos, se calhar, futebolistas centrais conseguem fazê-lo atualmente na Europa.
Uhum. Entretanto, neste jogo foram batidos vários recordes, não é verdade? Cristiano Ronaldo cumpriu o sexto europeu, sexta fase final. É incrível a longevidade destes jogadores.
Pois, já éramos nós, se calhar quase nem andávamos ainda nisto, e já ele andava a jogar e a marcar golos. O primeiro gol foi em 2004, portanto já lá vão 20 anos. João Neves ainda nem era nascido nessa altura, por exemplo, e de repente Ronaldo continua a jogar. Mas mais importante do que jogar, pelo menos na minha opinião, é a fome com que ele encara todos os jogos. Hoje então fez o sexto europeu. Creio que será o último, mas não arrisco dizer que assim seja.
Nunca se sabe. Será o último, Luís?
Europeu talvez,
eu
não é?
Eu acho que vai ser.
Mas Mundial não sei se não irá ao próximo.
A última grande competição, sim.
A última grande competição, não sei se não irá ao Mundial.
Eu gostava de enviar uma mensagem ao Cristiano Ronaldo, tenho a certeza que ele nos ouve, só dizer,
claro.
Cristiano, atenção que estás em branco neste Euro. Não sei se isto te espicaça de alguma maneira, mas estás em branco, já vai um jogo.
É verdade.
Quem também bateu o recorde é Pepe, central português, tornou-se o jogador mais velho de sempre de uma fase final de um europeu de futebol, 41 anos, 113 dias, incrível.
Pois, há 41 anos e já não jogava um jogo oficial há algum tempo, e entrou como se tivesse estado sempre em competição durante este tempo todo. Lembramos de Pepe e Ronaldo, são os dois mais velhos da seleção, os dois mais velhos também no europeu, num dia, não deixa de ser curioso, em que o recorde de Ronaldo acaba por ser batido como o jogador mais novo a marcar um golo num jogo de estreia E atenção, não sei se estamos a fazer a ponto já ou não para o próximo adversário, a Turquia, mas Arda Güler, 19 anos, por 14 dias conseguiu bater esse recorde de Ronaldo, que tinha 20 anos. Vai ser também uma dor de cabeça para a seleção no próximo jogo, neste caso no próximo sábado.
Ele que marcou um grande golo.
Sim, talvez, não sei, Luís, se tens visto os gols todos, acredito que sim. É provavelmente o melhor gol do europeu, pelo menos está no top 3 nesta altura, o de Arda Güler.
Claramente
hoje
no top 3. Estou-me a lembrar também de um grande gol da Roménia, mas
o primeiro, não é?
Esse fica na cabeça, sem dúvida.
E fazendo então a ponte para a Turquia, o próximo adversário, sábado, dia 22 de junho, jogo em Dortmund. Vocês já falaram aqui que há muitas correções a fazer, não é? Para o próximo jogo, o que é que Roberto Martínez vai ter que pensar nestes próximos dias? Paulo?
Eu creio que não há margem para teste. É certo que a Turquia ganhou, Portugal também. O empate poderá deixar as duas seleções já praticamente apuradas, porque com 4 pontos, passando 3, passa 4, é quase certo que passariam as duas. Eu creio que a Turquia, por ter um golo a mais, ou seja, tem 3-1 contra 2-1 de Portugal, pode jogar com 2 resultados e depois tentar levar o primeiro ou o segundo lugar para o último jogo com a Chequia. Creio que Portugal vai ter de jogar para ganhar, para fazer 6 pontos e liderar o grupo, vencer o grupo, claramente, porque senão vai defrontar o segundo classificado do grupo de França, que poderá ser, por exemplo, a Áustria ou os Países Baixos. Eu creio que será mais vantajoso para Portugal jogar contra um terceiro classificado, mas para isso teria de ganhar o nosso grupo. Em relação às possíveis alterações, penso que vai inventar menos, e o termo inventar se calhar aqui é esticar demasiado, mas entre aspas, pôr os jogadores no sítio certo. Acho que Nuno Mendes é defesa esquerda, não é defesa central. João Cancelo é lateral direito ou esquerdo, não é médio organizador. Para isso já falámos aqui, não vale a pena estar a bater mais na mesma tecla. Tem vários jogadores que podem fazer essa posição, e percebeu-se na segunda parte que tentou corrigir, mas creio que, por ser também uma competição curta, poderá haver uma ou outra alteração mais no 11, além destas duas que falei. Acredito que Palhinha poderá ser opção para o próximo jogo, e talvez João Neves.
Uhum. E tu, Luís, acreditas que haverá aqui alterações no próximo jogo, alterações no 11 ou alterações no modelo de jogo?
Eu diria que estruturais vão existir. Não estou a ver que a seleção vai jogar com estes, eu não vou dizer 5 atrás, não, de todo, nem são 5, nem são 3 muitas vezes, mas acho que vai partir de uma linha de 4, portanto vai mudar esse sistema, até porque o Roberto Martínez já nos tinha dado muito a entender que ia variar bastante o sistema. Não acho que ele para já vá consolidar um 11. Não se trata, se calhar, de fazer testes, espero que não faça mais nenhum teste como este, que podia ter corrido mal, mas diria que ele poderá aqui tentar já encontrar o seu sistema, ou melhor, os jogadores corretos para o seu sistema de 4-2-3-1, e no 4-2-3-1 eu aponto o João Palhinha, obviamente, para o meio-campo, fazendo muitas vezes a saída a 3 e por isso recuando para a central, e ao mesmo tempo o Bruno Fernandes mais à frente, para jogar mais próximo do avançado e por isso para dar um bocadinho mais de ter um bocadinho mais presença na zona da finalização, que eu acho que é onde Bruno Fernandes é bastante forte, e neste jogo esteve longe dessas zonas.
Acabou por ser um pouco vítima, não é? Não concordas?
Sim, ele será sempre vítima num sistema, chamem-lhe 3-4-3, chamem-lhe 3-5-2, mas será sempre vítima quando jogar num duplo pivô, não é? Não tem tanta chegada à área. Obviamente que se houver João Félix, Bernardo Silva e Rafael Leão, não pode haver ainda Bruno Fernandes nessa zona, mas também não acredito que o Roberto Martínez vá arriscar, enfim, desequilibrar um bocadinho a equipa. Acho que é fundamental ganhar esse jogo, não apenas, no fundo, para assegurar o primeiro lugar, mas também, ao assegurar o primeiro lugar, para permitir rodar consideravelmente a equipa para o último jogo contra a Geórgia, porque Portugal tem um atraso significativo de dias de descanso em relação a equipas como, por exemplo, a Alemanha, que é das primeiras a jogar e que tem, e vai com 4 dias de avanço em relação a Portugal, e esse aspecto, mais lá para a frente, se calhar pode fazer alguma diferença. Se bem que Portugal, quando ganhou o Euro 2016, também estava no grupo F e também era um dos últimos a jogar.
Portanto, pode ser que Portugal ganhe outra vez. Está no grupo F, Aliás, o Roberto Martínez levou 7 camisas, que até é à final, não é? Portanto, tem que ganhar
mas
o europeu.
Ele hoje deve ter usado duas, usou duas porque algo choveu na primeira parte.
Ai, pois foi, exatamente. Foi
o
muito...
Martínez, que hoje teve uma declaração curiosa, até para mostrar a resiliência da equipa, puxando um bocadinho o filme atrás do que estávamos a falar há pouco, disse que é a primeira vez que Portugal se encontra em desvantagem, que consegue depois dar a volta num jogo. Isto porque nos 10 jogos oficiais que tinha havido até aqui, Portugal nunca esteve sequer em desvantagem, sofreu pouquíssimos golos e esteve sempre a ganhar desde o início. Portanto, é a primeira vez que Portugal consegue dar a cambalhota e nós falávamos em off, Luís, estou a passar-te a bola, não sei se queres aproveitar, pela forma como Portugal acaba o jogo com um golo que pode dar toda uma motivação para a segunda jornada, não é?
Sim, acaba por ser esse tónico, aquilo que nós falávamos há pouco da questão da união do grupo. Qualquer vitória com uma virada no fim é um tónico excelente, não é? É muito melhor ganhar 2-1 desta maneira do que marcar dois golos e depois sofrer um e andar ali com o credo na boca, um bocadinho como nós estamos mais habituados. Portanto, este 2-1, este golo de Francisco Conceição é muito mais do que dois pontos, e acho que, além de serenar as coisas, de encher o balão de oxigênio, permite claramente que os jogadores olhem para o lado, olhem para a esquerda ou para a direita e saibam que ao lado têm jogadores de grande qualidade e que no fundo formam um grupo capaz de lutar por aquilo que tudo nós queremos, não é?
Uhum. Entretanto, está fechada a primeira jornada da fase de grupos. Não sei se querem fazer um balanço, alguma surpresa, pelo menos houve uma grande surpresa, mas algo queiram destacar desta primeira jornada do Euro 2024?
Não sei se posso começar eu, muito rapidamente, a desilusão que se chama Bélgica, mais pelo resultado até do que propriamente pela exibição. Foi um jogo completamente contra todas as estatísticas, contra todas as odds, teve 6, 7, 8 oportunidades e acabou por perder o jogo. É futebol, acontece. A França acabou por desiludir-me um pouco, mas eu creio que aqui o mérito é todo para a Áustria, que fez uma grande exibição, não merecia perder, tal como eu acredito que a Sérvia também não merecia perder com a Inglaterra, mas perdeu. Inglaterra e França entram aqui um pouco no meu rol de desilusões nesta primeira jornada, ao contrário da Alemanha e Espanha, que entram no rol de surpresas. Queria destacar a vitória da Roménia sobre a Ucrânia, porque para mim foi surpresa o resultado. Foi um jogo em que a Roménia teve 20% de posse de bola, teve pouquíssimas oportunidades de remate, foi eficácia quase total, mas isto é também para mostrar que muitas vezes não basta ter bola, chegar várias vezes à baliza adversária, é preciso conseguir marcar golos. A Ucrânia, apesar de ter muita posse de bola, não criou verdadeiramente situações de golo, mas é um resultado até pelo volume dos números, 3-0, foi para mim a grande surpresa até ao momento desta primeira jornada, mas reforço essa ideia. A primeira jornada, muitas vezes, é só a primeira jornada e agora é que as equipas vão entrar verdadeiramente em competição.
No meu caso, eu esperava que a Dinamarca tivesse ganho o seu jogo, e por outro lado, fiquei surpreendido, isto para não estar a repetir os nomes do Paulo, fiquei agradavelmente surpreendido com a Suíça, que se calhar dos tempos mais recentes é das Suíças que nós vimos a mais modesta, mas que mostrou uma belíssima coesão contra uma Hungria que vai crescendo ao longo dos últimos anos e que aqui eu até apontava quase 50-50 com a Suíça para discutir o segundo lugar do grupo A, que é o grupo da Alemanha. Portanto, acho que a Suíça, neste aspecto, ganhou uma vantagem muito interessante, muito importante, não garante já apuramento, mas quase. E portanto deixo estes dois complementos ao comentário do Paulo.
E esta segunda jornada vai-nos trazer já na próxima quinta-feira um escaldante Espanha e Itália, para vermos e se calhar para falarmos aqui um pouco na sexta-feira. É talvez o primeiro grande jogo entre candidatos, não é?
Posso fazer uma previsão desse jogo? Eu acho que vai ficar 0-0. Não sei. Desculpem lá, mas eu acho que depois do que vimos da Espanha contra a Croácia, a Itália vai querer dar a posse de bola à Espanha. A Espanha não vai querer tomar riscos e, por isso, eu aposto num redondo empate.
Uhum. Já agora também, outro ponto positivo, os muitos golos que têm acontecido nesta primeira fase, principalmente nos primeiros jogos, foram, aliás, o jogo de Portugal de toda a primeira jornada, portanto, de 12 jogos, foi o único que não teve golos na primeira parte. Não é normal acontecer tal em grandes competições logo na primeira jornada e recordo que a maior parte dos jogos terminou com golos dos dois lados, portanto, não deixa de ser também um fator importante o facto das equipas estarem a marcar golos, que é aquilo que se quer também no futebol. futebol.
Antes de fecharmos, não sei se querem falar dos adeptos. Tenho visto imagens muito engraçadas, nomeadamente os adeptos holandeses. Foi incrível o Mar Laranja em Hamburgo. Portugal também tem sido muito elogiado pelas autoridades alemãs. Foi grande a festa hoje em Leipzig. Têm acompanhado também os adeptos. Eles fazem parte, não é, do futebol e que dão este colorido ao Euro 2024. Luís.
Sim, eu para mim fiquei muito surpreendido com a falange de apoio e com o ruído que se ouvia por entre a transmissão que nós íamos ouvindo dos adeptos de Portugal, porque normalmente nestas fases finais pessoalmente estou habituado a que Portugal esteja em minoria e neste jogo não o senti, portanto achei interessante. Obviamente há a destacar porque se trata da Alemanha, onde há, salvo erro, são 3 milhões, os adeptos da Turquia, que hoje foram ruidosos do princípio ao fim contra a Geórgia, um bocadinho a fazer lembrar os estádios em Istambul. Mas sim, mas acima de tudo, acho que há muito poucas coisas a lamentar. Aconteceram até mais logo no início, no primeiro, segundo dia, e as coisas agora estão a correr bastante melhor. E isto está a tornar-se uma festa. Já estou ansioso para ir para a Alemanha, honestamente.
É incrível. Bem, fechamos este episódio marcado pela grande, pelo menos emocionante vitória de Portugal na estreia do Euro 2024, mesmo em cima do apito final. Nós voltamos sexta-feira, Rico, antes do jogo de Portugal, que é no sábado, dia 22, frente à Turquia. Obrigado.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal. Portugal!